cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 25 de abril de 2024 e está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ela, somente ela, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís?
Olá, Vitor. Tô aqui precisando de uma Genkidama dos ouvintes pra ter energia pra gravar hoje, viu?
E ainda tivemos baixas aí pelo caminho, né? Estamos novamente com bancada reduzida aqui hoje, né? Será que a gente dá conta, Thaís, hoje?
Bora ver, bora ver. Hoje vai estar difícil. Será que vai ser um episódio mais curto?
Pô, tomara, hein, cara. Até porque os ouvintes não estão merecendo muito um episódio longo, não. Não estão comentando direito, não estão atendendo aos nossos pedidos de apoio. Vê a calhar hoje aqui, hein?
Pois é, olha, se a gente tivesse muitos apoios, a gente não precisaria de emprego. Estaríamos muito mais dispostos. Vocês teriam a bancada completa.
Exato.
Olha só.
apoia.se/midcast. Já começamos o episódio a pedir dinheiro. Olha só, esse é o momento.
A Genkidama que a gente quer, na verdade, é o dinheiro de vocês.
Não, e tipo, a gente já tem a galera que queria ouvir Ad Ferrer, já não consegue mais. Queria ouvir Diego, já não consegue. Então esses já nem dão play mais, né? Aí hoje não tem nem Rodrigo, nem Ana, né? Os Ana Raíssas aí, que são a maioria deste...
Maioria.
Né?
É.
Mas fica com a gente aí, aguenta a gente um pouquinho, pelo menos, pra ver se a gente dá conta do recado.
A gente vai se esforçar, a gente é esforçadinho.
Então, Thaís, vamos começar aqui pelas atualizações de notícias passadas. Eu tinha até colocado aqui na pauta, assim, sem comentários, que eu só ia ler, só pra atualizar os ouvintes, mas como só tem nós dois, acho que dá pra gente até comentar alguma coisa aqui, se for o caso, tá? A primeira notícia é a seguinte, ó. O ministro Alexandre de Moraes Xandão, do STF, determinou no último dia 22/4, foi segunda-feira, né? Segunda-feira, que o Twitter, atual X, se manifeste em 5 dias sobre as irregularidades apontadas pela Polícia Federal em relação ao cumprimento de decisões judiciais. Ou seja, eles têm até o próximo sábado para responder. A gente está gravando aqui na quinta-feira, dia 25. Então, quando esse episódio sair, provavelmente já teremos alguma atualização em relação a isso. E aí teve um relatório que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal pela PF, em que eles afirmaram que o X, né, no caso o Twitter, tem mantido bloqueios de contas determinados pela justiça brasileira, mas permitindo que investigados continuem usando sua plataforma para transmissões ao vivo e permitindo que usuários brasileiros interajam com os perfis suspensos.
É, o Twitter virou uma birosca, né? Elon Musk chegou estragando tudo.
Uhum.
E é o que bilionário sabe fazer, estragar a rede social, né? O Twitter não consegue nem lidar com os bots meus nudes na bio. O coitado do Vitor foi compartilhar o último episódio do Midcast quando eu vi os dois comentários lá. Vejam os meus nudes na bio. Meu Deus do céu. Então, assim, quem dirá barrar a live de bolsonarista.
Não, e até porque agora ele já até participa das lives, né? Então, aí que ele não vai barrar nada mesmo, né?
Pois é. Mas é isso, né? A plataforma meio que parece que botou o Kiko assim no cantinho e disse, tá bom, brinque aí com a sua bola que os adultos agora vão conversar, né? Falando que não, nós vamos obedecer tudo, etc. Uhum. E tal. Então, assim, eles vão dar alguma resposta aí genérica só pra dizer que acataram, que não estão desobedecendo as leis brasileiras, mas uma birosca que tá funcionando do jeito que o Twitter tá, não dá pra esperar muito, não.
É, pois é, cara. E provavelmente vão dar realmente uma desculpa esfarrapada e dizer que estão fazendo todos os esforços possíveis para cumprir as leis e tudo mais, né? Enfim, vamos seguir aqui com mais uma atualização, porque novamente o Xandão, ele afirmou em relação àquele rolê do Bolsonaro na Embaixada da Hungria, que não há elementos concretos de que indiquem que o ex-presidente, ao se hospedar por 2 noites na Embaixada da Hungria em Brasília, buscava asilo de diplomático para posteriormente fugir do país e decidiu arquivar a ação. Para o ministro, não há indícios claros de que essa foi a intenção de Bolsonaro. Alexandre de Moraes também afirmou que, ao ir para a Embaixada da Hungria, o ex-presidente não descumpriu a ordem de não deixar o país. Sim, como a gente já tinha falado na época, né? que ele fez, obviamente, não foi um crime. É estranho? É estranho, mas não teve nenhum pedido oficial de asilo. O que rendeu mais foi piada mesmo, né? Piada, boa paródia, meme, porque foi pra isso que serviu aquele rolê. E óbvio que, assim, o Xandão não vai determinar alguma coisa em relação a ele só porque ele foi pra lá. Mas que ele tava cagado de medo, isso aí todo mundo sabe, né?
Pois é, Xandão, ele usou a expressão indícios, né? Disse que não havia indícios. Eu acho que não dá pra dizer que não hajam indícios, o que não existem são provas de fato, né? Não dá pra você provar que porque Bolsonaro foi dormir, foi fazer a festa do pijama na Embaixada da Hungria, que ele não estava planejando uma fuga, né? Fugindo da cadeia. Vai ver, estava rolando uma rave lá e cancelaram de última hora e ele não foi avisado, né? De repente, aí ele ficou por lá esperando.
Ficou por lá, enfim, aí deu trabalho pra galera da embaixada, com isso... Mais dois.
Teve gente
demitidos.
Que foi demitido. Exatamente. É. Bolsonaro, como sempre, lascando o trabalhador brasileiro, mesmo que seja de embaixada.
No fim das contas, ele cumpriu o que ele queria, né? Lascou o trabalhador brasileiro, ficou longe da Michelle, que é o que ele sabe fazer de melhor, ficar longe da Michelle, né? E foi visitar esses amigos duvidosos dele aí, na Hungria, né, cara?
Inclusive, eu vi uma notícia no perfil do Jamil Chad hoje, que a extrema-direita global se reúne na Hungria em articulação para eleições pelo mundo, né? Então...
É um movimento grande que eles estão fazendo, né? Não é à toa que esses bolsonaristas biruleibes estão viajando, já foram para os Estados Unidos, tiveram na Bélgica recentemente, acho que o Bananinha foi para a Hungria também, se eu não estou enganado, né?
Isso, foi um
lá
dos
na
convidados.
CEPAC, né? Na CEPAC foi organizada. É isso, eles estão usando dinheiro público para ficar se articulando de forma global, realmente sim. Tá na cara de todo mundo e de boa, né? Nada acontece feijoada.
Ah, mas o Foro de São Paulo...
Que é o perigo, exatamente. Essa grande organização financiada por George Soros, Bill Gates e sei lá mais quem, Henry Ford.
Inclusive Soros. Esqueceu de pingar aí o Pix aqui pro Medicast, tá? Por favor.
Toda semana
ele
esquece, né?
Pô, tá difícil já. A gente quer ajudar aí no globalismo esquerdista, mas... Galera, não se lembra da gente.
O verdadeiro globalismo quem tá fazendo são eles, né? Porque eles realmente estão globalizando todo esse movimento deles aí, né? Na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa e por aí vai. Enfim, vamos lá, porque seguir aqui com a nossa pauta. A gente comentou semana passada sobre a PEC das drogas e aí saiu uma notícia que deputados do PT e do PSOL estão pessimistas quanto à possibilidade de derrubar na Câmara a PEC aprovada no Senado, criminalizando o porte e a posse de qualquer entorpecente. Além de a maioria no Congresso ser conservadora, há entre os governistas o entendimento de que o Executivo quer dar prioridade à agenda econômica e não pretende gastar energia brigando por pautas de costumes. A bancada bolsonarista e parte do Centrão, por sua vez, vem pressionando Arthur Lira a dar celeridade à tramitação da proposta, mas ainda não há data para entrada em pauta. É aquilo que a gente comentou, né? Dificilmente a Câmara vai dar um resultado diferente do Senado. Quando a base já está dizendo que o governo quer se meter, já foi de Americanas essa pauta, né? Já era. Não tem, mas é só questão de tempo de quando a gente vai noticiar aqui que realmente foi aprovado. E é uma pena, né? Porque, o governo prefere dar prioridade à pauta econômica. Isso também é uma pauta econômica, indiretamente, né? Essa proibição mais firme, como estão tentando fazer, né? Além de tudo que a gente já comentou aqui anteriormente.
Eu acho muito problemático que se use essa expressão pauta de costumes, porque parece que é só um luxo, é só uma vaidade. Não é uma piora no encarceramento e na violência contra um público, um nicho muito específico, a população brasileira, que é o jovem negro de periferia. E, assim, a gente já tem esse problema na nossa sociedade e a tendência é que se piore por causa dessa votação, que as prisões fiquem mais lotadas, que hajam mais abordagens violentas, porque inclusive a galera quer fazer uma PEC, né? Assim, não sei se existe também no governo esse pensamento de que isso seria vetado
Pode ser
pelo
também cálculo
STF.
político, né? Pode ser também.
É, por ser inconstitucional ter algo desse tipo na Constituição, né? Ser uma proposta de emenda à Constituição. Então, só se for esse o cálculo, assim, não querer esse desgaste em ano de eleição, sabendo que isso vai ser revertido no futuro, né? Talvez seja isso. Mas, assim, é aquela coisa. Vou fazer aqui uma analogia de futebol.
Olha aí, ó.
Ó, ó. Não dá para deixar tudo pro goleiro.
É, exatamente.
Né?
Eu ia usar uma analogia, né? Na verdade, eu ia usar um termo de tropa de elite, né? Porque basicamente o governo está dizendo que essa pica é do STF, né?
Sim.
Mas a analogia que você fez fica melhor mesmo, porque realmente é um time adversário atacando com os 11, a zaga saiu de campo assim para amarrar a chuteira e
Foi
tá.
de Roberto Carlos.
Sim, foi de Roberto Carlos. Para quem não sabe, né? Procure aí, Roberto Carlos, Copa de 2006. Foi 2006, Thaís? É, foi 2006, né? Gol do Henrique, ele entra assim por trás da zaga e faz o gol. Pesquisa aí, Roberto Carlos amarrando chuteira, Copa de 2006, que aí vocês vão entender essa bela referência que Thaís Kisuk fez. Mas eu já até me perdi aqui, cara. É isso. Então, pode ser que seja realmente um cálculo político para deixar para o STF, o STF que arque com esse desgaste, porque a gente já comentou aqui, né? Claramente inconstitucional, mas é uma pena que o governo não tente batalhar por essa pauta aí, né, cara? Até porque, como a gente está falando aí de pauta econômica, o Haddad entregou, né, essa semana no Congresso as regras para a reforma tributária, né, que vão ser votadas também no Congresso, estão pretendendo votar tudo até o final do ano. A gente não vai entrar em detalhes aqui, porque está uma coisa muito recente, ainda vai se discutir muito isso, provavelmente a gente ainda vai comentar mais para frente, mas fica aqui esse adendo, aproveitando o gancho aqui da questão da pauta econômica, né, essa entrega aí do projeto da reforma tributária. Vamos lá. A gente comentou aqui também nos episódios passados a respeito dos 60 anos do golpe de 64, que o governo Lula simplesmente decidiu fingir que não tinha nada acontecendo, né? A gente criticou bastante aqui, inclusive eu chamei o Lula de covarde, todos os outros que se omitiram em relação a isso, ganhei hate lá nos comentários do Spotify, né, por ter chamado o Lula de covarde nessa questão. Mas aí saiu na Folha rascunho, vamos dizer assim, né, do plano que o Ministério dos Direitos Humanos tinha elaborado para essa ocasião e que não foi posto em prática. Na reportagem diz que não sabem se chegou a ser entregue para o Lula e tudo mais, mas tem aqui o plano que havia sido elaborado. Olha só. No documento obtido pela Folha, o plano detalha algumas das ideias a serem realizadas ao longo de 2024. Uma delas era levar o ministro Silvio Almeida ao programa Altas Horas da TV Globo e ao Que História é Essa, Porchat do GNT, além da produção de um vídeo pelo Porta dos Fundos para atingir o público mais jovem. Também se pretendia transformar a Casa da Morte em Petrópolis e uma unidade do DOI-CODE em memoriais. Um grande evento no Museu Nacional em Brasília para cerca de 600 pessoas também seria organizado. Assim, merecia mais, mas achei ideias interessantes nesse plano e teria sido muito, infinitamente melhor do que o que foi feito, que foi nada, né? É uma pena que não tenha sido efetivado esse plano, né, Thaís?
É isso, se tivesse rolado assim, tipo, um jogral, Lula, Alckmin e Silvio Almeida, os três, cada um falava uma frase lá na frente do Palácio da Alvorada e falava povo, estourava fogos, pronto. Só isso, já era melhor. As promessas que foram feitas, né, de memorial também. É complicado, né? Desfazer uma coisa dessa. E assim, Lula tá nessa busca, né? De não ter atritos com os militares. Mas assim, ok, ele está pensando a curto prazo, provavelmente, em conseguir terminar o governo dele. Mas essa memória, né, do golpe, ela deve ser lembrada o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. A ditadura no Brasil tem que ser lembrada o tempo inteiro, não pode ser relativizada. Os horrores do que aconteceu, porque é vacina, né? É a vacina que a gente tem contra isso, para que isso não se repita. O Brasil tem um histórico, assim, de colocar para debaixo do tapete os seus horrores, né? A escravidão, por exemplo, tentaram apagar da história do país, destruindo documentos e tudo. Enfim, é triste, né? É muito triste que. E, assim, tipo, não é qualquer coisa, né? São 60 anos, então, assim, uma data data dessa amplitude, assim, passar totalmente despercebida, assim, eu não parei para analisar qual foi a programação, tudo que eles iam fazer, não, mas é isso, qualquer coisa, assim, só não seria melhor do que nada se fosse o povo comemorando.
É, como era antes, né, cara?
Pois é, aí era melhor ficar quieto mesmo. Mas em um governo que não é golpista, né? Um governo que se diz democrático, é algo muito recente, é um fantasma que tá aí ainda, né?
Exato.
Não se pode brincar.
A participação do Silvio Almeida, eu acho, no Altas Horas, seria realmente interessante, assim, porque não é um programa que tem muita audiência, né? Por causa do horário, do dia, mas serviria para vários cortes depois, sem dúvida nenhuma, né? Circularem. A ideia do vídeo do Porta dos Fundos, acho interessante. Eu pegaria também uns TikTokers, botaria eles, e pegaria, sei lá, uma fração do dinheiro que o governo gastou na licitação para definir a nova agência aí de publicidade do governo, 200 milhões, um negócio assim absurdo em valores, e pegaria uma fração dessa e botaria um grande comercial no intervalo do Jornal Nacional, cara. Como se fosse um lançamento do Super Bowl. Fazer uma produção assim para relembrar e não deixar isso ser esquecido. Botaria também no intervalo, porra, do Brasil Urgente, da Ana Maria Braga.
Sim.
Espalharia em tudo, cara.
Sim, um mini documentário. Sim, total.
Exatamente.
Isso, é isso, isso não seria algo caro de se produzir. O que seria mais caro seria pagar, né, o horário mais caro dos meios de comunicação.
É, mas que valeria a pena.
Com
esse
certeza.
Seria um dinheiro bem gasto.
Com certeza, com certeza. Eu imaginei até o Silvio Almeida tomando café da manhã com a Ana Maria Braga. Olha,
porra,
só que arraso.
Sim, cara, sensacional. Bela ideia, hein, cara? Muito boa ideia.
Inclusive, nessa foto aqui, ilustra a matéria da Folha de São Paulo, da Gabriela Biló, é muito sintomática, assim, né? Ela é muito boa em captar essências, que mostra um general olhando pro Lula, assim, meio de cima, e o Lula como se estivesse fazendo, assim, uma reverência. Claro que foi um momento que foi pego, né, mas que fala sobre isso, assim, dessa espécie de passividade dele, né, com os militares. Extrapolando um pouquinho o assunto, mas como a gente está falando sobre isso, sobre militares, a gente tem que lembrar, assim, que uma das coisas que segurou os nossos militares foi o fato de que não existia apoio na comunidade internacional, né, para um golpe do Bolsonaro. E a gente está vendo, assim, que a balança está pendendo para a extrema-direita de novo, né? Então, aqui na Argentina, a extrema-direita se elegeu. Nos Estados Unidos, tudo indica que vai também se eleger novamente. Então, assim, a gente ficar tão acuado perante os militares, né, nessa linha tão tênue, é arriscado, porque no momento em que eles estiverem um pouco mais empoderados, pode ser algo que vai dar trabalho pra gente.
Exatamente. E vamos seguir com a nossa pauta, nossa última atualização de notícias passadas, né, a respeito dos vetos do Lula, né, que o Congresso está para votar. A gente comentou rapidamente semana passada. E aí, após uma série de reuniões entre membros do governo e lideranças parlamentares, além do envolvimento direto de ministros como Rui Costa e Alexandre Padilha, a sessão do Congresso de análise de vetos presidenciais estava prevista para a noite de ontem, vulgo quarta-feira, dia que a gente está gravando, foi adiada. Com isso, o governo evitou uma possível derrota em diferentes projetos e obteve mais tempo para negociar a liberação de emendas parlamentares como deseja o Congresso. Rodrigo Pacheco confirmou o adiamento no início da noite de ontem, né, apesar de mais cedo Arthur Lira ter se manifestado que era a favor de manter a sessão. A previsão é que isso ocorra entre 7 e 9 de maio, segundo aqui notícia da Folha de São Paulo. Então a gente fica aqui na expectativa, porque tem algumas pautas importantes no meio desses vetos, e vamos ver como é que o governo vai conseguir articular nesse assunto. Algum comentário, Thaís?
Não, vamos ver, né? O que é que vai acontecer.
É.
Vamos continuar esperando. Lira não gostou, né, desse adiamento. Então, se ele tá triste, a gente tá feliz.
Exatamente. Vamos voltar muito em breve, né, para comentar sobre isso. Vamos ver qual vai ser o resultado. Agora, Thaís, é com você, hein? Sem mais delongas, vamos para o bloco.
Cuidado com o excrementíssimo.
Muito que bem, Thaís. Antes da gente começar a falar sobre o excrementíssimo, vamos falar sobre momentos em que paramos para fazer o L. E temos aqui notícias boas do governo. Hoje eu estou good vibes aqui com o governo Lula. Então a gente vai trazer três notícias interessantes aqui sobre o governo que tivemos essa semana. Ó, a renda média domiciliar per capita atingiu em 2023 o maior valor já registrado. Após subir 11,5% sobre o ano anterior, o valor chegou a R$ 1.848. Antes, o pico havia sido registrado em 2019 com R$ 1.744. Os dados foram divulgados pelo IBGE na última sexta-feira, dia 19, e os números fazem parte da PNAD contínua, rendimento de todas as fontes, pesquisa iniciada em 2012. Ainda segundo o IBGE, o rendimento de todas as fontes, considerando a população residente com rendimento, aumentou 7,5% em relação a 2022, atingindo R$ 2.846 e com isso se aproximando do valor máximo da série histórica, registrado em 2014. É o excesso de aquecimento, né, Thaís, que também proporciona isso, né, além do Bolsa Família, né, segundo a pesquisa, o Bolsa Família contou muito para isso, né, já que o Bolsa Família foi turbinado desde que o governo Lula assumiu, mas também, né, o desemprego diminuindo, a economia, apesar da inflação, das coisas continuarem caras, como a gente comentou aqui já em outras oportunidades, a economia dando sinais de melhora, tá ali estabilizada, até a Faria Lima tá meio tranquila, né? Ocasionando aí esses efeitos, inclusive na renda média aí do trabalhador. Eu vi algumas pessoas criticando, tipo assim, ah, renda média, mas tem que ver para onde está indo essa renda, porque o pessoal que ganha menos continua não conseguindo comprar as coisas, porque está caro, a extrema pobreza continua grande, mas analisando friamente os números, a gente tem realmente um valor considerável de aumento.
É muito doido, né? Assim como em, o quê? 6 anos, tanta coisa pode destruída, né? Porque o governo Bolsonaro fez a maior parte da destruição, mas o governo Temer começou, né? O governo golpista do Michel Temer. Infelizmente, reconstruir é muito mais trabalhoso do que destruir. Então, assim, é compreensível, né, que seja difícil a gente enxergar, porque a gente vê os dados, né, o desemprego diminuiu, a renda melhorando, mas, assim, a sensação que eu tenho, né, não é de que, e eu falando assim, o que eu observo, né, ao meu redor, e as dificuldades são tão grandes, as dificuldades financeiras estão tão grandes, ou talvez até maiores em alguns dos casos, para algumas pessoas, né, mas é o segundo ano do governo, né, e a gente está vendo um empenho, né, nessa questão. Então, assim, são bons números e é bom ver o governo tá conseguindo reverter o quadro caótico que a gente estava.
Exatamente, Thaís. É o que você comentou, né? A gente pelo menos vê pelo menos no discurso e também nas ações, né, desse esforço do governo de tentar reduzir essa questão. Eu estava vendo aqui, né, que, por exemplo, a renda dos 10% mais pobres do país aumentou 53,3% em comparação com 2019, entre aqueles na faixa de 10 a 20% mais pobres, 23%. Cerca de 19% dos domicílios recebem Bolsa Família, um número recorde para um benefício também no seu valor mais alto. De 2022 para 2023, a despesa do governo com Bolsa Família passou de 93,7 bilhões para 169 bilhões em valores corrigidos pela inflação. E o rendimento médio do 1% mais rico é 98 vezes o rendimento dos 10% mais pobres. Desigualdade continua grande, mas pelo menos os números nos mostram que algo está melhorando, mas eu concordo com você, Thaís, tá? Pelo menos assim, ao meu redor, do que eu consigo acompanhar no dia a dia, eu não consigo ver, por exemplo, essa melhora de 11,5%, entendeu? Porque isso é a média, então se é a média, teve gente que melhorou até mais do que isso, né? Eu não consigo visualizar assim, né? Mas é isso, cara, os números estão aí para serem mostrados. Um outro número também que foi bem divulgado nessa última semana foi que a extrema pobreza atingiu o menor nível da história em 2023, segundo o levantamento aí da FGV. Ano passado, 8,3% da população, ou 16,9 milhões de pessoas, estavam abaixo da linha de extrema pobreza. Em 2022, 9,6% da população estava na condição de extrema pobreza, o que equivale a 19 milhões e meio de pessoas. Segundo o diretor lá da FGV Social, Marcelo Neri, embora a série histórica dessa pesquisa comece em 2012, não há dados menores para a extrema pobreza antes. Os primeiros números datam de 1976 e é improvável que antes disso a miséria fosse menor no país. Então, além do avanço dos salários, da renda média que a gente comentou aqui, a extrema pobreza, apesar de ainda atingir um número absurdo de pessoas, está atingindo o seu menor nível da história no último ano que passou, cara. Novamente, como a gente fala aqui, né, o Lula, né, tentando atacar uma das principais bandeiras dele, né?
É, novamente, aqui na matéria falam da importância do Bolsa Família, né, para melhorar a situação financeira das famílias. E da mesma forma que a gente falou aqui da nossa percepção sobre os ganhos individuais das pessoas ao nosso redor, outra percepção que eu tenho de fato é uma redução no número de pessoas nas ruas pedindo ajuda, por exemplo, né? Que até pouquíssimo tempo atrás eu me lembro que realmente, assim, aqui em João Pessoa era um número exorbitante, assim, de pessoas pedindo ajuda nas ruas. E eu imagino que em cidades maiores, né, capitais maiores como aí no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, devia estar ainda mais difícil. Mas é uma ótima notícia e é muito importante você ver isso, né, que a extrema pobreza atingiu o menor nível da história quando, até um dia desses, Bolsonaro tinha conseguido fazer a gente voltar para o mapa da fome. Então, quando a gente tem essas coisas, esses dados, a gente tem uma noção de como é gigante isso, sabe? E é muito revoltante a gente ouvir algumas pessoas dizerem que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa, ou, e que, enfim, são farinha do mesmo saco e blá, 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 quando é gritante a diferença que faz na vida de muitas pessoas a eleição de Lula. E, enfim, que bom que a gente conseguiu que ele fosse eleito, mas eu não sei se isso seria suficiente para algumas pessoas caírem na real. Provavelmente não, porque, enfim, as pessoas só querem ver o que elas querem ver. Mas, assim, seria muito bom se esse tipo de dado, né, tocasse os corações e mentes das pessoas e que a gente conseguisse progredir enquanto país de uma forma que não fosse com o fantasma do fascismo mordendo o calcanhar da gente o tempo inteiro.
Exatamente, né? Porque pautas como essa, que seriam as mais importantes para a gente abraçar, para a gente estar combatendo, estar falando, ficam totalmente em segundo plano, né? E as pautas ditas de costumes, né, que são importantes, mas que, quando capitaneadas pela extrema-direita, são apenas fumaça, acabam virando tema, né, cara? E aí a gente realmente, dados como esse, a gente não consegue desenvolver e fazer chegar até a mente das pessoas, muitas vezes, né? A gente realmente tá num cenário desgraçado demais da cabeça. Mas enfim, boa notícia, né? Faz o L aí, Thaís, faz o L aí. Você tá com a câmera desligada, mas faz o L aí.
Opa, vou até acender aqui.
Muito bem, Thaís, muito bem. Ó, última notícia boa aqui do governo, pelo menos aparentemente parece ser bom, né? Que o governo lançou o programa Acredita, com crédito para a Bolsa Família e o Desenrola para MEIs. Programa que o governo lançou ainda sem muitas explicações, sem muitas diretrizes, mas Lula participou lá de uma cerimônia, estava ali o Wellington Dias, estava o Haddad, estavam vários ministros ali participando. E os principais eixos desse programa, que está previsto para começar em julho e pretende realizar até 2026, cerca de 1,25 milhão de transações de microcrédito, com cada operação avaliada em torno de R$6 mil. E a ideia é injetar mais de 7 bilhões e meio na economia até 2026. Com microcrédito para a galera cadastrada no Cade Único e também oferecer linhas de créditos com taxas competitivas para MEIs e microempresas. Então a ideia é meio que fazer o Desenrola, que já teve para a pessoa física, também para os MEIs. E além desse microcrédito aí para o Cade Único, que parece que o aporte inicial é de 1 bilhão, né, sendo 500 milhões só nesse ano de 2024. Então, assim, a ideia é que do governo é, de novo, com um valor relativamente pequeno, se você comparar com outros orçamentos, né, que a gente vê por aí, com emendas sendo liberadas à torta direito para os parlamentares, tenta fazer a economia girar na base, né, que é a galera que realmente está mais necessitada. Ainda falta bastante coisa desse programa, como é que vai funcionar, mas eu acredito que vá ter um efeito bom, igual foi o Desenrola, né, que também quando foi anunciado ainda tinha muita coisa para ser definida, foi definido, foi um sucesso, e acho que agora a ideia é realmente parte aí dos microempreendedores, que também é uma base muito grande de eleitores, né? Tem cada vez mais gente sendo MEI, sendo microempreendedor, que foi até uma das coisas que atacaram muito o Lula, né? Durante a campanha, não sei se vocês lembram, ali na reta final, falando que o Lula ia acabar com o MEI, e agora o governo olhando para essa galera. Vamos ver, né? Me parece, Thaís, não sei você, que é uma boa iniciativa aí do governo. Gente, só lembrando que a gente não está recebendo nada aqui do governo para estar falando bem, não. Mas é porque quando, às vezes, surge uma pauta que é para comentar o que parece ser uma boa iniciativa, a gente também comenta, né?
Não, e a gente não é hater do governo. A gente não está aqui nem para falar mal, nem para falar bem. A gente está aqui para falar sobre o que acontece. E entrar nessa pilha de ficar só falando mal, porque senão vão achar que a gente está sendo pago, que está fazendo propaganda, é besteira, porque a gente minar o nosso próprio campo, né? Por mais que tenha gente que diz que eu sou muito inocente quando eu chamo o Lula de esquerda, mas vamos manter ele ali na centro-esquerda, tá bom? Então, assim, a gente tem que criticar o que a gente acha que tá errado. Quem somos nós para falar de Lula, certo? Beleza, mas enfim, né? Ele que governa o país, e aí a gente está aqui dando a nossa humilde opinião sobre o governo dele. Então, se for bom, a gente vai falar, porque é importante falar sobre essas boas ações, né? Para que não pareça que é tudo ruim, que não é, de forma alguma. Fizemos até o L aqui hoje.
É, exatamente, cara.
Mas é isso que você falou mesmo, Vitor, concordo com você, essa questão de que ele tem a compreensão de que o que movimenta a economia é principalmente mexer no micro, né? Mexer, e no micro que eu digo não é só o microempresário, né? É o trabalhador que tem uma renda baixa, né? É o empresário, o pequeno empresário também. Enfim, que são pessoas que estão travadas, né, nessa máquina, e quando elas conseguem se movimentar, elas investem e reinvestem, né? Lula tá sempre falando sobre isso. Então, assim, que bom que ele tá focando nisso, nesses governos, no governo dele, né? E, assim, claro que a gente não vai também achar que ele tá lidando e focando só nos MEIs e nas pessoas de baixa renda, né? A gente sabe que também tem projetos que englobam os grandes. Tanto que, assim, a gente tem visto, por exemplo, o Haddad brigando com essa questão das desonerações, né? Que tem grandes empresários que querem continuar com essas desonerações, que a gente vê que não se refletem em benefícios. Então, assim, são exemplos assim, de diferenças, dessas questões assim, de focar no pequeno e focar no grande. E eu percebi que esse primeiro semestre o governo Lula tem lançado muitos projetos, uhum, né? E muitos projetos que têm esse foco assim, mais de esquerda, né? Que é trabalhar com moradia, né? Lidar com essas questões de microcrédito também, né? Pessoal de baixa renda. Parece ser uma boa política do governo.
Eu li umas 3 reportagens sobre isso e não vi a opinião da Faria Lima. Eu já fiquei meio assim com o pé atrás, né? Porque aquela velha história, se a Faria Lima tá gostando, tem alguma coisa errada que a gente não tá vendo. Se a Faria Lima tá criticando, então deve ser bom. Eu ainda não vi esse ponto. Vamos ver se quando tiver as diretrizes do programa certinho, o que, que eles vão falar. Agora você falou a questão da desoneração, e hoje teve mais um capítulo, né? Eu tava vendo um pouco antes da gente começar a gravar, que o Zanin deu uma liminar aí, com base num pedido do governo, pedido da AGU, para justamente suspender, né, a desoneração que o governo havia feito, que o Congresso derrubou, então continua essa briga, e é uma confusão generalizada, né? Porque realmente uma hora desonerou, outra hora não desonerou. Eu fico imaginando também pra galera que tá na ponta, né? Cuidando disso na hora de pagar lá o imposto.
Imagina.
O cara fica perdido.
Os cobradores tudo doido.
É. É muita doideira, cara. Mas, enfim, é outra briga que tá rolando aí. Pelo visto, ainda não tem fim, né, de como que vai ser isso. O governo tá tentando arrecadar o máximo possível, né, ter mais dinheiro possível para bater a porcaria da meta lá que o Haddad tinha definido e que agora já voltou, né, já não vai ser 0%, deve ser ali 0,5% para baixo e tal, e ano que vem a gente bota a meta zero. Mas, enfim, então o governo continua aí atrás de novas receitas e, ao mesmo tempo, pega aí 1-2 bilhões e bota nesses programas para ver se dá uma movimentada. Nesse mesmo evento, Thaís, o Lula, aí eu não sei o que que você acha, agora vamos começar a falar mal do governo. Não, mentira, gente, a gente vai só falar do que está acontecendo. Mas o Lula meio que parece ter dado um puxão de orelha nos ministros, ou ele só comentou uma situação que realmente ocorre? Eu queria saber o que que você acha, porque nesse evento o Lula, durante a fala dele, né, ele argumentou que o PT não tem maioria na Câmara e no Senado, o que é uma coisa óbvia que todo mundo sabe, né, e por conta disso ele precisa que os seus ministros e secretários sejam ativos no diálogo com os parlamentares. Segundo o presidente Lula, isso significa que o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento e Indústria, Comércio e Serviços Geraldo Alckmin, abre aspas, tem que ser mais ágil, fecha aspas, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, precisa dedicar mais tempo para estreitar relacionamentos com deputados e senadores. Aí eu vou ler aspas aqui do Lula nessa fala dele, ó. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais. O Haddad, ao invés de ler um livro, tem que perder algumas horas conversando no Senado e na Câmara. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. Fecha aspas. Ao mesmo tempo, né, saiu aqui na coluna, acho que foi do Gerson Camarote, lá no G1, que ministros e líderes do governo reclamam do presidente Lula pela ausência dele na articulação política, né, nesse mesmo dia que ele deu esse, entre aspas, puxão de orelha. E eu queria saber de você, a forma, não sei se você viu a fala do Lula, eu não vou botar áudio aqui não, para dar mais trabalho na edição, mas aspas dele foi essa aí. Você viu essa fala dele como um puxão de orelha, dizendo a galera, tem que ser mais ágil, tem que articular mais, ou ele só estava falando uma obviedade, que é, a partir do momento em que eu não tenho maioria no Congresso e no Senado, a galera do meu governo tem que trocar mais ideia, tem que ir lá conversar com os caras. Ele estava falando mais no sentido de, tipo assim, é isso que ocorre ou é isso que tem que passar a ocorrer? Como é que você entendeu isso?
Então, eu senti um tom assim meio passivo-agressivo essa eu fala, também, assim, sabe? Essa história de Haddad tem que parar de ler um livro para ir conversar com a galera. Eu acho que... Porque, de fato, assim, não é o presidente que tem que chegar conversando com os deputados. Eu não acho que cabe ao presidente. Pessoal, ah, não, porque Lula não faz articulação, não sei o quê. Claro que ele faz a articulação dele do jeito dele. Mas não é ele que vai sentar com os deputados na Câmara dos Deputados para conversar. Até porque...
Tem ministros para isso, né?
É, não. E assim, ele não vai ter... ele não vai conseguir chegar em muita gente. Imagina a galera do PL. Vai chegar nem perto do Lula, sabe? O Haddad conseguiria, provavelmente, conversar com a maioria da oposição, mesmo que não concorde. Mas, assim, até porque ele é uma pessoa muito mais palatável para essa galera, né? Alckmin, minha gente, Alckmin não é o vice da gente, bora usar esse vice, não é só quando o Lula estiver viajando, não.
Mas é isso, Thaís, eu concordo contigo também que foi meio que passivo-agressivo, né? Eu acho que o Lula estava meio que exemplificando a situação, mais do que qualquer outra coisa, mas os exemplos que ele deu, né, focando ali no Alckmin e no Haddad, para mim não foi à toa, foi ali um puxão de orelha público. Não é muito do Lula fazer esse puxão de orelha público tão incisivo, assim, né, ou tão nominal, mas, enfim, deve ter seus motivos. Inclusive porque o Haddad, quando foi questionado sobre essa fala do Lula, ele fez uma cara de bunda, assim, né, dizendo, não, mas eu só faço isso, de ficar indo articular com o Congresso, né? Então, acho que realmente foi mais do que só exemplificar a situação que o Lula estava querendo ali com essa fala. Mas, logo depois, acho que foi no mesmo dia ou no dia seguinte, o Lula foi ao Twitter para falar que está tudo de boa. Ele comentou assim, ó, não acho que a gente tenha um problema com o Congresso Nacional. O que temos são situações comuns entre o Parlamento e o Governo Federal. Como se explica a gente ter aprovado a PEC da transição antes de assumir o governo e mesmo não tendo maioria nas duas casas? Ou como podemos explicar que todos os projetos que pautamos na Câmara e no Senado foram apreciados? Por isso eu digo que temos sim uma boa relação com o Congresso e as divergências são normais na política. E aí o nosso querido, amado, uma pessoa assim formidável, que é o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele foi ao Conversa com Bial, alguma coisa do tipo, lá o programa do Bial, né? Dá uma entrevista e uma pausa aqui pro desenrolado que eu ia comentar, porque como estava mal vestido o Arthur Lira com aquela calça dele pescando, né? Com a canela de fora. Esteticamente chato, né, Thaís?
Sim. Não, esse sapato... Olha, primeiro que esse sapato horroroso dele tinha que ficar coberto pela calça, tinha que esconder.
Aham.
Uhum. Aí eu acho que, sei lá, ele deve ter pedido uma calça emprestada do sobrinho, porque claramente essa calça não é do tamanho dele.
Não é dele. E o chulé que deve estar, esse sapato aí?
Sem
tá,
meia, sem meia, bicho. Né?
Porque, tipo, o Bial também tá com a calça um pouco mostrando a canela, mas tá com a meiazinha, né? Combina ali com o tênis, né? Tem um estilo. O Arthur Lira tá parecendo, porra, sei lá, o Chicó. Tá parecendo o Chicó, né? O Alta Compadecida.
Falcão.
Falcão também, é. Enfim, mas feito esse adendo aqui, o Arthur Lira, nessa entrevista, ele comentou que acha que errou ao chamar o Padilha de desafeto pessoal, mas ele continuou mantendo as críticas ao governo, dizendo que a articulação não funciona, que ele já tinha apontado reservadamente ao governo, mas que há alguns meses não funciona. E aí o Bial pergunta para ele, né, em relação ao Padilha, se deve ter feito alguma coisa que ele não gostou, e aí o Arthur Lira falou que fez várias, mas vamos tratar isso com muito cuidado, com muita cautela. Só faltou falar muito ausculta, né? Que nem ele sempre fala. E aí ele disse que podia ter realmente adjetivado melhor o Padilha e tal. E aí ele foi mais ou menos na linha do que o Lula comentou no Twitter. Ele falou assim, ó. Qual pauta bomba foi plantada? Qual instabilidade para um governo ou para outro? Não há nenhum governo, desde que eu cheguei à Câmara, que tenha tido melhores condições para governar o país do que as dadas por nós. Ainda em 2022, votamos a PEC da transição e demos ao presidente Lula a chance dele fazer tudo o que prometeu no palanque. Se não tivéssemos feito aquilo, o orçamento teria acabado em junho. O presidente Lula teve um ano de 2023 espetacular por tudo que o Congresso fez, especialmente a Câmara dos Deputados. Que eu acho que foi bem alinhado com esse tweet do Lula, né? Dizendo que, né, há um bom relacionamento, que eles aprovaram a PEC da transição e tudo mais. E, ao mesmo tempo, Thaís Kisuke, o nosso queridíssimo, amado, excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, essa pessoa, né, muito respeitada, muito amada pelos brasileiros, ele simplesmente denunciou o Felipe Neto por injúria, porque o Felipe Neto participou de um simpósio sobre a regulamentação das plataformas sociais, justamente na Câmara dos Deputados, né, na última terça-feira, dia 23, ele estava remoto, e aí em algum momento ele chamou o Arthur Lira de excrementíssimo, e aí o negócio ganhou a repercussão. Obviamente a extrema-direita divulgou muito isso para pegar no pé do Felipe Neto. Senão acho que o Arthur Lira nem ter ficado sabendo que isso tinha acontecido, porque ele provavelmente nem sabia que o Felipe Neto estava lá falando nessa sessão. Mas aí, como ganhou uma repercussão grande, né, o Arthur Lira ficou putinho, e aí ele acionou a Polícia Legislativa da Casa, e após a Polícia Legislativa ter sido acionada, a acusação de injúria foi enviada à Justiça Federal. E aí o Felipe Neto se pronunciou, dizendo que não tem opinião sobre a pessoa do Arthur Lira, não conhece, como parlamentar minha opinião é clara, suas ações e nações são em grande parte nocivas e extremamente reprováveis. Essa aqui foi boa demais, hein? Minha intenção ao citar excrementíssimo foi claramente fazer piada com a palavra excelentíssimo. Uma opinião satírica, jocosa, evidentemente sem intenção de ofensa à honra, fecha aspas. E aí, Thaís Kisuke, obviamente não achamos que Arthur Lira é excrementíssimo, né?
Não, isso foi claramente uma opinião satírica, jocosa, evidentemente sem intenção de ofensa à honra, porque nós, tal qual Felipe Neto, pinamos, como se diz aqui na minha terra, batemos o pino, porque não queremos ser processados por Arthur Lira. Então,
até mesmo Arthur Lira também é algo jocoso, uma opinião satírica, evidentemente sem intenção de ofensa à honra, né? Assim como ter chamado ele de chato na última paródia e todas as outras vezes que
de mal vestido aqui, também.
De mal vestido, claramente é uma opinião opinião satírica, jocosa, evidentemente sem intenção de ofensar a honra. Deixando claro aqui.
Isso, justamente.
Agora, cadê a liberdade de expressão, Thaís Kisuki?
Cadê? Ô Elon Musk, cadê aí você que é defensor da liberdade de expressão? Cadê você defendendo Felipe Neto?
Cadê ele marcando o Arthur Lira e reclamando desse ditador?
Cadê? Ditador.
É, cadê?
Pois
chamando?
É.
Isso aí ele não tem coragem, né?
Enfim, a hipocrisia.
Cadê o Elon Musk pra fazer uma opinião satírica, jocosa, evidentemente sem intenção de ofensa à honra? Não tá, né?
Não tá, pois é.
Nessas horas que a gente vê, cara.
Quem é de verdade.
Enfim, Thaís, vamos seguir aqui. Desejamos sorte aí ao Felipe Neto nesse embate com Arthur Lira, essa pessoa maravilhosa. Eu acredito que eles com certeza vão chegar a um acordo e se entenderem, porque são pessoas adultas e que realmente buscam sempre o melhor para o nosso país.
E antes o Felipe Neto do que nós, né? Porque ele tem dinheiro para pagar.
Claro, claro. Até porque, como a gente já frisou, tudo que a gente falou sobre Arthur Lira até hoje aqui foram opiniões satíricas, jocosas, evidentemente sem intenção de ofensa à honra. É tudo pelo entretenimento, Arthur Lira. O Rodrigo comentou no último episódio, né? Somos artistas, estamos aqui fazendo um grande espetáculo para os nossos ouvintes. Não, não precisa nos levar a sério, né?
Não.
O IPEC, Thaís Kisuki, soltou uma nova pesquisa aí, mostrando ali se o brasileiro é de direita, de esquerda, de centro, de baixo, de cima, né? Segundo a pesquisa IPEC, o centro no Brasil diminuiu. E que, segundo a opinião aí da Globo News, isso ajuda a explicar a dificuldade do governo em aumentar a sua aprovação. Dados do IPEC de 2020, comparados com março de 2024, última vez que foi feito esse tipo de questionamento, mostram um centro mais encolhido. Então, eram 34% das pessoas que se diziam de centro em 2020, e agora 28%, ou seja, 6 pontos percentuais a menos, o que acaba ficando fora ali da margem de erro. E nós tivemos também, né, de acordo com essa pesquisa, os eleitores que se declaravam de esquerda passaram de 17% para 18% em 4 anos, ou seja, não é nada, está dentro da margem de erro. Os de direita passaram de 39% para 41%. Os de centro, né, já foi dito anteriormente, diminuiu para 28%. O que não sabem o que é ser de esquerda, direita ou centro passaram de 3% para 4% e não responderam de 7% para 9%. Né? Acho que essa pesquisa vai mostrando realmente como que é a nossa polarização, né, hoje em dia. O problema é que galera não quer para a direita, né? Quer para a extrema direita. Acho que a pesquisa do IPEC falha nisso também, né? Teria que ter esquerda, centro, direita e extrema direita. Se quiser, bota extrema esquerda também, né? Só para constar. Vai ter ninguém dizendo que é, mas eu acho que seria mais justo, né? E aí, antes de você comentar, Thaís, o IPEC também fez um recorte considerando apenas os eleitores que votaram em Lula e em Jair Bolsonaro no segundo turno, em 2022. 19% dos eleitores de Lula se consideram totalmente de esquerda e 14% totalmente de direita. 41% dos eleitores de Bolsonaro se dizem totalmente de direita e só 4% se veem como eleitores de esquerda. O Instituto entrevistou 2 mil eleitores entre os dias 1º e 5 de março deste ano.
Você vê, né, que por esses números, Lula tem uma permeia mais na direita do que Bolsonaro na esquerda, né? Por mais assim... E olha que, mesmo com esses números baixos, eu ainda fico... Como é possível que alguém de esquerda, que se diz de esquerda, vote no Bolsonaro? Não consigo conceber.
E o centro, aparentemente, com esses dados, né, foi o que realmente fez a diferença ali na eleição e basicamente pendeu quase que todo ali pro Lula, né? Galera foi minimamente razoável e o que preocupa é que, pô, é muita gente se dizendo de direita. E se direita hoje em dia quer dizer ser bolsonarista, é muita gente na extrema direita, né, cara? 41%. Uhum. Realmente acho que o recorte tinha que ser feito de alguma forma diferente, alguma coisa assim, pra tentar identificar melhor, mas são números ruins pro nosso campo, né? Mais uma vez, né?
Infelizmente.
E aí a pesquisa também, ela apontou que entre 8 áreas de atuação, o governo do presidente Lula só tem mais avaliação positiva que negativa em uma, que é a educação. Para 38% dos entrevistados, os resultados da pasta do ministro Camilo Santana são bons ou ótimos, contra 31% dos que classificaram como ruins e péssimos, e 28% como regulares. O controle da inflação aparece como com a pior avaliação da gestão Lula. A atuação nessa frente é ruim ou péssima para 46%. Um outro ponto em que o governo está mal avaliado é a segurança pública, tida como ruim ou péssima por 42% dos entrevistados. Enfim, acho que esse, cara, esse é um dado que, sinceramente, eu acho que fosse Lula, Bolsonaro, Tebet, Ciro Gomes, Haddad, qualquer um ali, vai ser sempre essa percepção da galera, né? Porque tá sempre tudo caro, as pessoas continuam sendo assaltadas, notícia de morte toda hora na TV, então a sensação sempre vai ser essa, né?
Não, e assim, eu me pergunto assim, o que, que eu faria no lugar dessa galera que respondeu essa pesquisa, sabe?
Uhum.
Porque apesar de eu me considerar de esquerda, apesar de eu apoiar o governo, se me perguntassem o que, que você está achando da, sei lá, da segurança pública, o que, que você está achando da educação, o que você está achando desse, daquele outro e tal. Por mais que eu ache que está melhor do que era antes, eu não sei até que ponto eu responderia que eu acho que está bom.
Exatamente, acho que esse é o grande ponto, né? Thaís, a gente ainda tem aqui mais 4 tópicos, rapidinho, só pra gente comentar e já caminhar pro final do episódio. Ainda na esteira dessa questão, a gente teve o José Dirceu dizendo que o Lula faz um governo de centro-direita, mas depois se corrige. Que assim, que é algo que a gente já comentou em outras oportunidades aqui, né? Que tem certas ações do governo Lula que parece realmente que é um governo de centro-direita, né? E aí o Dirceu disse assim, ó, eu queria dizer que o presidente Lula não só foi eleito nessas condições, mas montou um governo que não é um governo de centro-esquerda, é um governo de centro-direita. Eu falo isso e todo mundo fica indignado, às vezes dentro do PT, porque realmente parte do PP e do PL estão de certa forma na base do governo. Essa é a exigência do momento histórico e político que nós vivemos. E aí, Thaís, você concorda com o Zé Dirceu?
Ele tem fortes argumentos.
Lembrando que depois ele voltou atrás e disse que o governo é de centro-esquerda.
É, ele diz, o que ele diz não é o que está no coração dele.
Mas assim, ainda falando sobre mobilização, Thaís Kisuki, apesar da pesquisa IPEC mostrar que tem muito mais gente de direita e tudo mais, os eleitores do Bolsonaro estão bem fechados ali com ele. Ele fez um ato aí aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, o excrementíssimo Jair Bolsonaro. É o Jair Bolsonaro, hein, Arthur Lira? Estou falando dele, não de você, só para deixar claro. Fez ali um evento esvaziado, eu diria, porque assim, perto do que ele já levou para Copacabana, em outros momentos, a cada evento que o Bolsonaro vai tentando levar a galera pra rua, vai indo menos gente, né? Foi assim em Brasília, foi em São Paulo, e agora no Rio, onde ele encheu, sei lá, 2-3 quarteirões ali da praia, e estão estimando que teve entre 40 e 45 mil pessoas o ato. Então, assim, é pouco. Pouco pro que eles dizem que mobilizam, né? Eles ficam fazendo aqueles vídeos de tomada bem fechada, né? Para mostrar que o Bolsonaro é muito popular. E a própria base da extrema-direita eu vi divulgando pouco. Eles mesmos acho que entenderam que floparam no dia. Eles meio que divulgaram ali uma imagenzinha ou outra. Mas depois meio que morreu o assunto. Ninguém mais falava sobre esse ato aí do Bolsonaro. Que novamente teve lá o Malafaia falando os impropérios dele, chamando o Pacheco de frouxo, de covarde. O Bolsonaro forçando beijo com a Michelle, forçando choro, falando, pedindo anistia para os presos golpistas, Nicolas falando merda, como sempre, aquela mesmo roteiro de sempre. Mas acho que o destaque é realmente o esvaziamento cada vez maior. É até um contrassenso, né? Esvaziamento maior, mas cada vez vai ficando claro esse esvaziamento do apoio popular do Bolsonaro nas ruas, nas manifestações. Você concorda, Thaís?
É, assim, tipo, tirar o povo de casa para uma manifestação tem que ter, assim, algum motivo claro, né? Bolsonaro tá chamando o povo pra lá pra quê? Porque ele tá com medo de ser preso. É basicamente isso, né? Eles estão fazendo isso pra fazer alguma pressão popular pra ele não ir preso, pra fugir da prisão. Então, assim, é difícil fazer. Tem a galera que vai, tem a galera que ama ele, que vai fazer de tudo pra ver o cara, não sei o quê. Mas eu tô sentindo uma vibe, assim, meio Fernando Collor de Mello, por favor, não me abandonem, vindo do Bolsonaro, sabe? A impressão que eu tenho é essa, assim, que é o desespero de alguém que está caindo e que está atirando para todos os lados. Até porque ele mesmo não faz nada, né? Então ele quer botar o povo na rua para ver se fazem por ele.
Não, e foi de novo pegando, né, na esteira de alguma situação maluca. Da outra vez foi aquela ideia de tentar fazer uma pressão por impeachment do Lula, que meio que encheu mais a manifestação de São Paulo, né? Quando o Lula falou aquela questão lá de Israel. E agora com o Elon Musk. Cara, eles fizeram faixa pra agradecer o Elon Musk. Taram foto do Elon Musk com o Bolsonaro. Biro Leibes lá levando faixas e mais faixas. Fotos do Elon Musk. Negócio assim, surreal, cara. Você acha que foi perfeita de, tipo assim, qual é a pauta? Não existe, né? Só vão pra rua pra tentar livrar o nosso ídolo aqui, que é o Bolsonaro, né?
É porque, tipo, vai ter... não vai ter Copa tão cedo, né? Então a galera tem que tirar as camisas dele do armário pra não ficar cheiro de mofo. Aí fica inventando aí essas passeatas fascistas.
É isso aí. Certo, tava o Lula, né, que falou que ficou observando o João de Barro lá no Palácio da Alvorada, né, enquanto a manifestação dos fascistas estava rolando. Vamos seguir aqui nosso penúltimo tópico, que foi a CCJ da Câmara dos Deputados, que tem a presidência de Caroline Detone, aprovou um projeto que permite aos estados e o Distrito Federal legislarem sobre porte de armas. Mais uma matéria que provavelmente vai ser considerada inconstitucional pelo STF, caso venha a ser aprovada realmente. Mas aí, na última quarta-feira, vulgo ontem, do dia que a gente está gravando, um projeto de lei complementar que permite que estados e o Distrito Federal legislem sobre temas relacionados a armas de fogo foi aprovada por 34 votos a favor e 30 votos contrários. Pelo projeto, os estados e o Distrito Federal ficam autorizados a disporem de forma específica sobre a posse e o porte de armas de fogo para fins de defesa pessoal, práticas desportivas e de controle de espécies exóticas invasoras. Os estados que decidirem fazer legislação específica sobre o assunto precisam comprovar que têm condições de fiscalizar os donos das armas. Assim, chega a ser uma piada esse texto, né, cara? É inacreditável.
Não, pois já é uma bagunça da moléstia esse negócio de controle de armas, né, no Brasil. Imagine se cada estado fosse responsável pelos seus dados. Ó, a criminalidade vai achar show de bola, vão adorar. É de um absurdo, de uma estupidez que não faz o menor sentido. E assim, pra que ter comissão, né? Porque se a CCJ faz uma aberração dessa, então assim, a gente se pergunta qual o sentido das comissões, né? Porque não tem servido ao seu propósito. Parece que a CCJ está legislando a partir da Constituição dos Estados Unidos, não do Brasil.
Pois é. Não, e é uma prerrogativa da União, né? Legislar sobre armamento, né? Autorizar, fiscalizar a produção. Como é que vai botar isso para os estados? Imagina a PM do Rio legislando sobre porte de armas. A PM, quando eu digo o governo do Rio, né? Mas que provavelmente envolveria PM de alguma forma. Imagina que coisa absurda, cara.
Não tem como não dar errado.
É, exatamente. É pura provocação, né? Da Caroline Detone e da CCJ. Acho que para realmente, mais uma vez, jogar uma pauta inconstitucional no meio dessa fogueira para ver se faz alguma fumaça, né, cara? Porque não faz o menor sentido essa proposta. Continuaremos acompanhando aqui, qualquer coisa a gente atualiza. Thaís, vamos fechar aqui com duas aspas do nosso excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, que ele soltou nessa última segunda-feira durante evento na Fundação FHC. Abre aspas para o ministro Barroso. Ainda não superamos no Brasil o preconceito contra a iniciativa privada. Fecha aspas. Outra aspas aqui do ministro Barroso. Nós ainda somos viciados em Estado. E aí, Thaís Kisuki, o que você acha dessas duas aspas aí do ministro Barroso, que existe preconceito? Depois do PIB privado, agora temos o preconceito contra a iniciativa privada. E o ministro do STF, que está no topo, né, dos ganhos, né, do Estado brasileiro, que tem penduricalho para tudo quanto é lado, diz que nós somos viciados em Estado ainda. Ele falou isso com um tom de crítica, né, só para deixar claro.
Não só o judiciário tem penduricalho a rodo, como tão querendo aprovar aí o quinquênio para o judiciário, né, para que ainda aumentem os ganhos deles a cada 5 anos, porque sim, porque eles merecem e o resto do país não merece, não. Preconceito contra a iniciativa privada. Nossa, tadinhos que barra. Meu Deus do céu. Como é que pode? Tadinhos dos empresários. Brasileiro, esse malvado, que não devia reclamar da iniciativa privada. A iniciativa privada só fez coisas boas para o brasileiro, onde já se viu.
Desde os
Não
portugueses,
pode.
né, cara? Desde os portugueses, que é a iniciativa privada aqui, sempre
Né?
inovando e trazendo coisas boas para o país, né?
Desde os tempos mais primórdios.
É.
Agora, eu achava que o Barroso era um ministro do lado, assim, mais do espectro da esquerda.
Segundo o Bolsonaro, ele é um marxista-leninista, ele,
Marxista.
Fachin, né?
Pois é, eu acho que eu estava enganada.
Porra, cara, preconceito com iniciativa privada. Essa, cara, a gente nesse episódio mesmo comentou a iniciativa do governo para justamente ajudar a galera da iniciativa privada, né? E a gente tem aí, pô, a imprensa para tudo quanto é lado. Notícia eufórica, qualquer lucro de banco tá sempre incentivando a iniciativa privada. Para tudo quanto é lado você vê a galera, né, esse discurso neoliberal ganhando corpo e sendo difundido para tudo quanto é lado. Para mim, viu, Barroso, pesquisa IPEC mostrando que a maioria da galera aparentemente é de direita, a maioria das pessoas. Aí me vê um Barroso e falar que temos preconceito com iniciativa privada, somos viciados em Estado. O cara que provavelmente pegou um jatinho para poder participar do evento vai voltar de jatinho da FAB, tem não sei quantas seguranças. É surreal, surreal essa fala. Mas, excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, nós o estimamos muito. Acho que você faz um excelente trabalho no STF. Continue assim. Nosso querido presidente do STF, continue assim, porque você é uma pessoa formidável, apesar de ter falado isso, mas foi uma leve escorregada, assim, talvez não estava no bom dia, mas você é uma pessoa incrível.
Eu acho muito injusta essa fala do Barroso, quando nós provavelmente somos o país com o maior número de coaches e fãs de bilionário por metro quadrado.
Porra, sim, Thaís. É isso. Esse é o argumento final. Não tem mais o que acrescentar a isso. É exatamente isso. Ai, caramba, cara, que bizarro. Bom, fechamos, Thaís, aqui a nossa pauta. Conseguimos dar conta, acho, do episódio. Não sei se os ouvintes gostaram, não sei quem que está aqui até o final, mas finalizamos aqui a nossa pauta. A minha pergunta para você é: teremos cartinhas da Xuxa? Os ouvintes fizeram por merecer ou não?
Eu acho que sim, eu tô com vontade de ler, eu tô com preguiça de contar, então eu vou ler os comentários. Eu estou muito orgulhosa de nós, Vitor, nós conseguimos levar esse episódio aí até o final, aos trancos e barrancos, com o nosso life já no vermelho, mas rolou.
Exatamente.
Antes de começar a ler as cartinhas da Xuxa, eu acho que a gente tem que trazer o resultado da enquete do último
Nossa, cara, que
episódio.
coisa desagradável. Acho que eu vou sair desse podcast, sério mesmo, cara. Sério, eu acho que eu vou embora, porque não dá pra conviver com esses ouvintes, não. Pelo amor de Deus, cara. Lê aí, Thaís, porque é inacreditável. Tá bem que a Ana Raíssa não tá aqui hoje, mas você também é uma defensora disso aí, né? Então.
Eu sou. Então, estou feliz porque eu finalmente ganhei. Eu não tinha ganhado em nenhuma enquete ainda, nem quando eu estava torcendo por você, Vitor, porque você perdeu também.
Não, perdi não, fui humilhado, né? Não perdi só. Perdeu, eu perdi
Mas.
agora. Eu, na outra, fui humilhado.
Então, a nossa pergunta da enquete foi: qual o jeito correto do caldo de cana? Então, com 50 votos, o vencedor foi com limão, com 58% dos
Que
votos. E
absurdo,
sem
cara.
limão ficou com 42% dos votos.
Que
Então é
absurdo.
isso. Nossos ouvintes souberam escolher bem, escolheram direito, e nós finalmente deixamos definido e estabelecido que caldo de cana bom é com limão.
Nossa, eu tô realmente indignado com essas 29 ouvintes que votaram na opção com limão. Sério mesmo, cara.
Ah, deixa eu abrir aqui as redes sociais, que eu não abri ainda. Então, vamos agora para os comentários das cartinhas da Xuxa. No Instagram, Vera Budi falou: amo esses quatro juntos. Lhama na Lama arrasou nesse episódio falando sobre educação. Muita gente elogiou aí as falas do Rodrigo sobre educação. Ele realmente sempre
Preciso, né?
arrasa. Exatamente. No Twitter, Mari disse: se a gente tem que abraçar a tecnologia, por que ninguém usa o estimulador elétrico da feiticeira para ficar monstrão?
Cadê? Cadê vocês nessas horas?
Né? Sheila Bertolini, no Twitter, também disse: com a indicação fofa do Cristiano Botafogo, obrigada, Cristiano, por divulgar a gente.
Cristiano, seu lixo.
Prevejo mais audiência para esse episódio, será? Se você chegou aí recentemente no podcast por indicação do Medo Delírio Brasília, comenta aí para a gente saber, para a gente ver aí quem está se chegando agora.
Se surtiu efeito. Beijo, Cristiano. Muito obrigado mais uma vez.
Ah, Sor Bowie falou que ela discorda um pouco de mim quando eu falo que o maior esforço do Tarcísio parece ser em desmontar a educação. E não que ele não se esforce nesse sentido, que ele se esforça bastante, mas ela tem a sensação de que o campo no qual ela mais se esforça, e nesse caso tem mais sucesso, é no campo da segurança pública. E aí ela fez vários comentários, um atrás do outro. Quem quiser dar uma olhada lá no Blue Sky, tem bastante coisa.
É um bom ponto.
É. Então, o Fernando Lira, aos 45 do segundo tempo, fez um comentário no Spotify
E óbvio que você vai
e
ler, né, Thaís? Óbvio que você vai ler esse, né?
ele disse: passando para elogiar a maravilhosa Thaís Kisugi e tentar ter o meu comentário lido, foi por causa desses parênteses que eu li, Vitor. Ele queria
Sei.
muito que eu lesse o comentário dele. Ao mesmo tempo que ajuda os ouvintes a baterem a meta de comentários. E qualquer coisa fica melhor com limão. Inclusive, rolou no grupo um comentário de que cana com limão era boa envelhecida em barris de umburana, né? Destilado envelhecido em barris de umburana. Pedro Barreto disse: o chato do Centrão com o seu o quê na mão? Pires, Pedro, Pires.
Pires, claro, Pires, sempre.
Lucas Ramos disse: essa paródia deu saudade das mais antigas. Vejam, não é uma crítica ou reclamação, mas elas ficam muito melhor quando não tem as vozes sincronizadas. Ah, beijos pra
Pô, o
vocês.
cara quer que volte quando a gente fazia tudo fora do tom, né? A gente se
É
esforça,
porque.
traz Cristiano Botafogo. Na outra semana a gente tenta cantar no ritmo certinho. Ele gostava do anterior, cara.
Não, e inclusive os ouvintes comentaram muito pouco, né, a paródia do Cristiano Botafogo. Então, estou começando a achar que eles realmente gostam das nossas paródias desafinadas e fora do ritmo.
Exatamente, cara. Também tô achando.
Bom, né? Porque é mais fácil a gente continuar fazendo o que os ouvintes gostam. É porque isso é o conceito, né? Como esse é um podcast de humor, então
Claro.
a paródia também, se for uma paródia bem feita, né? Tudo aí não vai ter graça,
É,
né?
passa a
Tem que
ser
causar.
profissional, é, tem que ser um negócio
Lógico,
conceitual.
vou querer que a gente grave disco. Não, vai dar mais trabalho.
É, exatamente.
Mas continuando aqui os comentários do Spotify, para você não dizer que eu só leio elogios a mim, Vitor. Tem aqui uma pessoa com um nome que eu não vou conseguir ler, porque é 21RMOXKB7O, enfim, por aí vai. Que ele ou ela, ou Elo, disse: eu queria um episódio de 2 horas com a Ana Raíssa, 1 hora xingando Milico e 1 hora xingando Elon Musk. Quem sabe não
Tá vendo?
vem aí.
Tá vendo? 21 rimo, sei lá o quê. É assim que a Ana Raíssa trata o seu comentário, o seu desejo, não comparecendo ao episódio. Você provavelmente ainda deve ter votado na opção com o limão aí na enquete, né? Tá vendo? É assim que ela recompensa você. Mas eu também gostaria de um episódio de 2 horas com a Ana Raíssa.
O Eduardo Vasconcelos veio aqui com um adendo nosso questionamento do episódio passado. Ele disse: eu gosto mesmo é com o maracujá. O efeito calmante é tão instantâneo que quase não se chega em casa. Eu teria medo de tomar um negócio desse.
É, pô, não,
Eu já
não, não,
sou
sério.
desacelerada.
Vocês estão perdendo a linha, cara. Maracujá no caldo de cana. Teve um outro que mandou no Twitter, abacaxi. Vocês estão brincando comigo. Isso deve ter alguma lei que proíbe esse tipo de coisa, cara, né?
E tivemos também vários ouvintes falando que não importa se é com ou sem limão, mas tem que ter pastel. Então,
Porra, sim.
Hugo, Camila Gancho, Lorraine Bárbara, Eu só sei que essa conversa, cara, essa conversa me deu uma fome, que eu tô aqui com desejo de comer pastel com caldo de cana. Tenho que arrumar um lugar para comer isso, porque aqui perto de casa não tem.
Minha vontade é amanhã, na hora do almoço, tomar um caldo de cana, sem limão, obviamente, comer um pastel. Porque realmente dá fome. Mas assim, teve um ouvinte também que comentou, né, que em São Paulo tem lugar que bota uma barraca pro pastel e uma pro caldo de cana, que é outra maluquice inacreditável, cara, que só podia surgir em São Paulo. Sério, eu quero acreditar que isso foi, sei lá, uma situação muito pontual, foi alguma miragem que essa ouvinte viu, porque não é possível, cara, não existe isso. Como é que você separa a barraca do pastel da barraca do caldo de cana? Não existe, cara, são duas coisas que tem que estar junto, pelo amor de Deus.
Justo. Inclusive a fritura do pastel tempera ali, né? Deve dar uma defumada na cana,
Com
que dá
certeza.
um gostinho todo especial.
Exatamente, pô.
E o último comentário a ser lido vai ser da Renatrila, que diz: Arthur Lira, o anti-alegria, sem mais meretíssimo. Amei muito o episódio, beijos a todos. Então, estamos aqui novamente falando de Arthur Lira, porque ele não se cansa de acabar com a nossa alegria.
Lembrando que, como é que é? Satírico, jocoso e não ofende de forma alguma a honra desta maravilhosa pessoa, né?
De forma
É
alguma.
tudo pelo humor.
Inclusive, eu não fiz nem piada quando ela falou aqui em excelentíssimo. Meritíssimo.
Exatamente.
Fiquei
Meritíssimo.
caladinha. Meritíssimo.
Aliás, a
Fiquei
gente podia
calada.
aproveitar esse gancho, Thaís. Já que excrementíssimo não pode, né, usar com o Arthur Lira, a gente pode botar na enquete da semana seguinte: qual termo podemos utilizar com o Arthur Lira? Eu vou dar três opções aqui, vamos ver se tu concorda. A gente pode botar dejetíssimo, adubíssimo ou maravilindo. Você acha que são três boas opções? O que será que os ouvintes vão votar?
Rapaz, olha, não sei. Adubíssimo eu acho muito, muito bom para ele, porque do adubo, né, nasce, frutifica
Coisas boas,
muitas
né?
coisas.
Sim.
É, pois é. Então, assim.
Vamos botar essa enquete então, essas três opções, vamos ver o que os ouvintes acham.
Vamos ver o que é que
Então,
eles escolhem.
exerça o seu poder de voto aí, ouvinte.
Sim, e aí qualquer coisa, se a gente for processado, vocês mandam um Pix para ajudar a pagar, tá bom?
É.
Ouvintes queridos do nosso coração.
Exatamente. Eu, por exemplo, vou votar, obviamente, na opção maravilhindo, que é o termo adequado para se
Sim.
referir ao presidente da Câmara dos Deputados, nobre deputado Arthur Lira.
Eu também.
Então, ó, vamos mencionar aqui os nossos apoiadores da categoria Cartinhas da Xuxa. Mais uma vez, muito obrigado aos ouvintes que nos apoiam por lá. A gente fez um pedido aí, né, no episódio passado, para que mais pessoas viessem nos apoiar, e só teve mais um ouvinte apoiando lá no apoia.se/midcast. Teve, acho que, gente que mandou Pix, se eu não estou enganado, lá no podcastmedia@gmail.com, nossa chave. Mais uma vez, reforçamos o pedido para que vocês nos apoiem. Eu sei que não está fácil para ninguém, mas a gente precisa realmente do apoio de vocês para continuar produzindo aqui, beleza? Então fica aqui um abraço para o Elisnei Menezes, Liane do Espírito Santo, Eduardo Vasconcelos, Gabriel Pires, Rene Barcelos, Daniel Ribeiro, Paulo Felipe Cousani, Guilherme Anselmo, Rodrigo Rocha e Fernando Lira, além da Vera Lúcia Abud, Bruno Felipe Teixeira, Leonardo Gandolfi, Julian Catino e Dandara Marques, e obviamente o Rafael Cavalcante na nossa categoria Beijo da Lhama, que não temos a Lhama hoje aqui. Vamos mandar um beijo coletivo para o Rafael Cavalcante, Thais. Antigamente no Midcast, os ouvintes mais novos, a gente mandava beijo coletivo assim para a galera que pedia. Então vamos mandar aqui no 3, 2, 1. Muito bem, tá aí, Rafael Cavalcante. Não tem a lhama, mas tem beijo coletivo aqui para você. Então, este podcast foi apresentado por Victor Souza e Thaís Kisuki, edição desse que vos fala Victor Souza. As nossas redes sociais são @podcastmid no Twitter e no Instagram e Midcast Política lá no Blue Sky. Tem nosso canal do WhatsApp também na descrição do episódio, caso você queira acessar. A minha arroba lá no Twitter é erro500, 500 numeral. Eu nunca entro lá, mas se você quiser seguir, pode seguir. Eu fico mais no Twitter do Midcast mesmo. Tá aí, suas redes sociais, por favor.
Eu estou como Thaís Kisuki no Twitter, no Instagram, no Blue Sky, no Mastodon e no TikTok.
Excelente, Mastodon, sempre me surpreendo quando você fala Mastodon ainda.
Ainda estou lá, ainda estou lá.
É isso aí. aí.
E olhe que quando eu posto os meus quadrinhos lá no Mastodon, muitas vezes eu tenho até mais compartilhamentos do que no Twitter, por exemplo.
Olha aí, maiores. Ó. Valoriza o Mastodon.
O pessoal lá ajuda a engajar, sim. Pessoal do Mastodon, tem ouvinte aí do Mastodon, se tiver.
Comenta aí.
Comenta aí. E me sigam.
Então é isso. Valeu, Thaís. Muito obrigado aí pela companhia nessa quinta-feira à noite. E até a próxima. Valeu?
Até.
Tchau, tchau.
Tchau. Eu acho assim que... Ah, apareceu uma barata.
Eita!
Eu vou resolver isso. Eu vou pegar um inseticida. Pera aí. Pronto, problema resolvido.
Matou a barata, Thaís?
Matei. Dá-me uma poça de inseticida ali no chão. Parece que a CCJ... Parece que a CCJ tá... Leslie... Eita,
porra. Essa vai ter que ir pra parte, hein, Thaís?
Tá difícil.